Eu quero te convidar nesse tempo para refletirmos hoje no capítulo 4, dando continuidade à nossa série de exposições bíblicas. E o título dessa mensagem é Mordomos de Cristo, não ídolos humanos. E assim nós chegamos no episódio 4 da nossa série chamada Unidade na Diversidade, baseada na carta de 1 Coríntios. E se você perdeu alguma dessas ministrações, ou mais que uma, saiba que você encontra todas elas no Spotify ou no YouTube da PIB Central. Eu recomendo que você assista, que você escute, e não só isso, que você também esteja lendo a carta, que você esteja lendo para poder acompanhar. Hoje nós falamos do capítulo 4, vamos falar do capítulo 4. E é excelente que você, escutando novamente a mensagem, que você leia o capítulo todo e assim sucessivamente, cada capítulo aí por semana. E dando uma recapitulada, nós vimos anteriormente que havia divisões e partidarismos lá na igreja de Corinto. E essas ocorriam porque corintiano é um bicho complicado, né? Então é só juntar corintiano que tem problema. E esses corintianos aqui, eles tentavam discernir a vida cristã a partir de pensamentos fundados na sabedoria humana. E o apóstolo, ele afirma que as verdades espirituais, elas não são frutos de sabedoria humana, mas sim da revelação do Espírito Santo, esse que habita na vida dos cristãos. E no episódio passado, nós vimos que o apóstolo considerava essa igreja como crianças na fé. Foi isso que nós vimos na semana passada, pela forma como eles estavam vivendo em meio às tais divisões e preferências. E então o apóstolo convida eles para que eles pudessem vivenciar na dependência de Deus um amadurecimento. Gente, é necessário amadurecer. Até quando? Vocês vão ficar aí só no leitinho? Até quando vocês vão ficar aí no beabá? Não dá para poder tratar coisas mais profundas com vocês? O apóstolo Paulo está dizendo aqui no teor desse capítulo. Porque vocês não tratam de viver esse amadurecimento que Deus proporciona. Vocês não buscam isso em Deus. E convidando eles a agir como cooperadores em Cristo. Porque não é possível edificar sobre outro alicerce. Ele vai dizer que o alicerce já está posto. E o alicerce é Cristo Jesus. Então não tem como edificar colocando Paulo, ou colocando Apolo, ou colocando Cefas. É somente Cristo Jesus que pode ser o alicerce para que seja uma construção bem alicerçada, edificada. Uma construção que vale a pena, uma construção que vai perdurar. E se nós formos ler os capítulos, e eu creio que vocês estão lendo e acompanhando, os quatro primeiros capítulos de 1 Coríntios, eles tratam do mesmo problema naquela igreja. E fazem parte do mesmo discurso. Porque a Bíblia, dividida em capítulos e versículos, é algo que acontece muito posterior. A gente tem que entender isso. Era uma carta. Então, Paulo está tratando sobre o mesmo assunto. Só que ele está aprofundando nos exemplos e categorizando a sua exortação. E hoje eu quero convidar vocês para a gente avançar para o capítulo 4. Então, 1 Coríntios 4, versículos 1 a 7, que diz assim a palavra do Senhor. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim, pouco importa ser julgado por vocês ou por tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada. Mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Meus irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que, por nosso exemplo, vocês aprendam isso. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? Amém. Bom, diante de um problema antigo e atual ao mesmo tempo, que é a tendência humana de transformar líderes cristãos em ídolos, gerando divisões no corpo de Cristo, eu os convido a mergulharmos no texto a partir de três pontos que vão facilitar a nossa compreensão. E o primeiro ponto, o exercício da mordomia, baseado nos versículos 1 e 2. Vamos entender o que Paulo está dizendo aqui nas entrelinhas. Ele usa a palavra ministro. E quando nós falamos dessa palavra no nosso tempo, é muito complicado porque essa palavra tem um significado completamente diferente do nosso tempo. Na língua portuguesa, essa palavra ela representa o primeiro escalão do governo. O ministro, ele é uma pessoa que ocupa uma alta posição política, de grande projeção de liderança, e ele tem em suas mãos um grande poder e autoridade. Se olharmos a palavra ministro no campo religioso, nos nossos dias, nós estaremos falando de alguém que exerce a função de líder na igreja local. Todavia, a palavra que o apóstolo Paulo usa para ministro, ela dá uma ideia completamente diferente. Completamente diferente. O termo grego é hipéretes. E ele é usado para poder traduzir como ministros aqui. Mas o que significa esse hipéretes? Ele significa literalmente um remador de porão. Ou um remador subordinado dos grandes navios. Essa palavra ela era utilizada naquele período para descrever a classe mais simples de servos. Nos grandes navios romanos, existiam as galés, que eram os porões onde lá trabalhavam esses remadores. E quem que eram esses trabalhadores que normalmente trabalhavam lá? Eram escravos sentenciados à morte. Então, esses escravos, eles prestavam um serviço antes de morrer. E como que eles prestavam esse serviço? Eles viviam acorrentados com grossas correntes e sofrendo flagelos de chicoteadas, muitas vezes, e exercendo esse serviço. Então, olha só que diferença do ministro do nosso tempo para o ministro que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no texto bíblico. Paulo diz que o ministro, ele não deve ser colocado num pedestal como dono da igreja ou como capitão do navio. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Antes, ele deve ser visto como um escravo que serve o capitão até a morte. O líder pregador é alguém que ele rema no porão sob a liderança e o ritmo ditados por Jesus Cristo. Os ministros, eles são meros servos de Jesus Cristo. E esses não possuem autoridade procedente deles mesmos. Não possuímos. Nós não temos autoridade por nós mesmos. Paulo, ele está dizendo aqui para não colocarmos os holofotes sob um homem. Porque importa que os homens nos considerem como escravos dos escravos. O líder? Não, não coloque ele num pedestal, não. Não cria, não constitua um ídolo. Ele é escravo dos escravos. Não é o capitão do navio. O obreiro da igreja, ele é um escravo já sentenciado à morte, que deve obedecer às ordens do capitão do navio. E quem que é o capitão do navio? O Senhor Jesus Cristo. Já o outro exemplo, que ele vai falar de ministro, mas depois ele vai falar de encarregado, dependendo da sua versão, vai aparecer como despenseiros. A palavra no grego é oikonomos. E o que que é isso? Isso significa algo em relação ao seu senhor. Então, quem que era o oikonomo? O oikonomo, o dispenseiro, o encarregado, ele era um mordomo. Esse era o encarregado, o despenseiro. Ele é um tipo de mordomo. Então, esse mordomo, se você já viu alguns filmes antigos que retratam a escravidão, você vai ver isso, que às vezes ele pega um escravo, que ele exerce uma liderança sobre outros escravos. É basicamente isso. Então, em relação ao seu senhor, ele era escravo. Em relação aos outros escravos, ele era um superintendente, um encarregado, que cuidava de todos os negócios no lar. O John MacArthur, no livro Escravo, A Verdade Oculta sobre Sua Identidade em Cristo, ele disse o seguinte: ser cristão é ser um escravo de Cristo. O Evangelho ordena que os crentes se submetam a Cristo completamente, não apenas como servos contratados, mas como quem pertence inteiramente a Ele. Se compreendermos que fomos comprados por preço, nossa mordomia deixa de ser um peso e se torna a nossa identidade. Muda completamente. Porque às vezes parece que, eu estou indo lá para dar alguma coisa. Deixa eu ajudar lá aquela igreja, aquelas pessoas, porque lá não tem ninguém que faz nada, sabe? É tudo eu. Aí parece que eu já me viro o Messias. É um pseudo Messias. Eu estou carregando a cruz e a igreja nas costas. Queridos, se a gente entende que a gente é escravo e que a gente foi comprado por preço, a gente exerce essa mordomia com muito mais alegria. Com muito mais alegria. Ela se torna a nossa identidade. Quem você é? Eu sou escravo de Cristo, por amor. Eu me entreguei a Ele, por amor. Eu sirvo, por amor. O superintendente de uma propriedade, ele era um mordomo. Era uma posição de grande responsabilidade. Contudo, tinha um senhor a quem prestar contas. E assim, esse administrador, ele tinha autoridade para gerenciar. Mas não era o dono. Não era o dono. Que às vezes começa a surgir nos empreendimentos, às vezes até na igreja, como se fosse os donos da igreja, sabe? Ah, o pelego lá que se torna, parece que virou o dono da firma. Entendeu? Nem o chefe, nem o dono lá da firma mesmo. Ele age daquele jeito, mas tem um funcionário que deu um pouquinho de responsabilidade, já está pisando em todo mundo. Já está maltratando todo mundo. Né? É, tem um filme, não sei se vocês já assistiram, o Django Livre. E aí vai mostrar, se não me engano, acho que é o Morgan Freeman, que faz o personagem lá, que ele é como se fosse o mordomo da casa. Eu não lembro se é ele. Mas aí, ele é um escravo. Ele é negro, e aí ele começa a humilhar todo mundo, chamando seus escravos, seus negros e tudo mais. E, queridos, é sobre isso aqui que está falando. O mordomo, ele não deixa de ser um escravo. Ele só tem uma responsabilidade a mais. Mas acontece que não era competência do mordomo ele prover o alimento para a família, não. Isso era uma responsabilidade do dono da casa. O ministro do evangelho, queridos, ele não tem de prover o alimento. Porque o alimento ele já foi providenciado. O alimento é a palavra de Deus. A gente não precisa inventar a bola, inventar a roda, tudo isso já foi inventado. Você não precisa inventar a palavra. A palavra está aí, está acessível. Então não é a responsabilidade do ministro do evangelho de prover o alimento. Não. Quem proveu tudo foi o nosso Senhor. A palavra de Deus já está completa. Mas compete ao ministro dar a palavra de Deus ao povo. Essa é a responsabilidade do ministro. Ele não coloca o alimento na dispensa, não. Mas ele serve o alimento da dispensa. Ele não pode sonegar o alimento que está na dispensa ou adulterá-lo, nem substituir por outro. Nós sabemos, porém, que é possível ter na dispensa os melhores alimentos e mesmo assim ter na mesa a pior refeição. E como sabemos? Eu não gosto disso, vocês me conhecem, de ficar falando de outros lugares, de outras igrejas, mas a gente sabe muito bem disso. A Bíblia é a mesma para todos, mas tem gente que prepara uma refeição que só Jesus, às vezes nem Jesus. É difícil. Amados, tudo que Deus tem para nós já está nas Escrituras. Por isso que lá no Apocalipse vai falar que a gente não pode colocar nada mais, está completo. O apóstolo Paulo ele disse mais adiante, lá em 1 Coríntios 15, no versículo 3, na parte A, ele diz assim: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi. Ou seja, queridos, eu e você não podemos entregar nada se não recebermos. O que nós entregamos é a palavra de Deus. Você não tem que entregar o seu sonho, você não tem que entregar, Deus me falou alguma coisa. O que você tem que entregar é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Tudo que nós precisamos, tudo que nós temos a compartilhar é apenas a palavra de Deus. É isso. Isso significa dizer que o dispenseiro, ele precisa pregar para a igreja todo o conselho de Deus. Assim, ele não pode pegar apenas as doutrinas da preferência dele, o livro da preferência dele, ele não pode ser seletivo, não. Mas é necessário expor a totalidade da palavra de Deus, usar a hermenêutica. E na hermenêutica vai dizer, tem como princípio, como regra de fé, que a Bíblia explica a própria Bíblia. Então não precisa de buscar algo fora. O que eu tenho que trazer é a essência, a unidade, a totalidade da palavra de Deus. E assim, o requisito continua sendo. O que, que se requer desses encarregados, ou dependendo da sua versão, dos dispenseiros, é que cada um deles seja encontrado fiel. Até porque, amados, o trabalho de um dispenseiro, de um mordomo, de um encarregado, ele não era um trabalho supervisionado o tempo todo. Porque pensa, se o senhor colocasse o camarada para ser um mordomo, mas ele tem que ficar de olho o tempo todo, pô, ele mesmo faz, então eu vou fazer. Eu estou trabalhando dobrado, eu mesmo vou fazer. Logo, não era qualquer um que poderia ocupar essa posição de mordomo. Não. Era alguém que teria que ser digno de confiança para fazer tudo que o senhor delegasse para fazer. De forma que sempre que o senhor fosse lá saber como que andam os negócios dele, como que está a casa dele, como que está a dispensa dele, encontrasse esse fiel. Você não ia colocar alguém que você vira as costas, está te roubando. Você vira alguém, as costas, está maltratando as pessoas. Não, você colocava alguém que exerce fidelidade. E você sabe que você pode confiar. Paulo, ele não se considera apenas um encarregado, um dispenseiro de um senhor qualquer. Mas ele se considera como encarregado, como dispenseiro de Deus. Isso muda tudo, porque esse senhor é o Senhor dos senhores. A sua responsabilidade e a nossa também é com o divino Senhor. Queridos, esse é o nosso Senhor. Sabe aquilo que ele entregou para você fazer? Pois bem, ele quer te encontrar fiel. Sabe aquilo que ele colocou nas suas mãos? Pois é, ele quer te encontrar fiel. Fiel. O dia que ele chegar para questionar, ele vai falar assim: o que você fez com aquilo que eu te entreguei? E você haverá de prestar contas e de mostrar o que você fez com aquilo que ele entregou. E ele entrega algo para todos nós. Todos nós temos responsabilidades diante de Deus. Todos nós. E assim não se pede que o dispenseiro seja o mais popular, porque trazendo para os nossos dias parece que é isso. Ah, se é o encarregado, então que você seja o mais popular. Não, que você seja uma pessoa de sucesso. Que você seja famoso e tenha muitos seguidores no Instagram. Que muitas pessoas te acompanhem. Ah, não, que você tenha a maior igreja. É isso que pede do dispenseiro? Não, pede apenas que ele seja encontrado fiel. Isso muda tudo. Porque muitas vezes, no nosso tempo, a gente julga pelo tamanho da coisa. Aí você olha uma mega igreja, uma mega church. Aí tem lá, não sei quantas mil pessoas. Aí você olha o líder e fala, pô, aquele líder, esse é o líder. Isso aí não quer dizer nada para Deus. Nada. Porque às vezes é muito mais fácil ele cuidar daquele tantão de gente que delegou, que tem um monte de gente para poder fazer tudo, e que ele só vai lá para poder, ainda porque cria às vezes, muitas vezes na igreja, uma cultura de honra. Ah, tem que honrar o líder, tem que honrar. Aí o cara não faz nada. O cara tem a vaga especial, ele tem um cantinho especial, tudo que ele faz é especial, ele só chega lá para poder colocar a cerejinha no bolo. Está aqui pregando no domingo, eu falo sempre isso para os meninos, é a parte mais fácil do ministério. A parte difícil do ministério é acompanhar a igreja, é pastorear, é cuidar, é fazer um culto fúnebre, é visitar no hospital, é acompanhar uma pessoa em crise. É acompanhar alguém que está com problema no casamento, uma pessoa que está com uma crise de fé. É aí que está o ministério. É aí que está o ministério. Então é muito mais fácil fazer tudo isso. Então às vezes uma mega church da vida, uma mega igreja. Isso aí não é resultado de sucesso, queridos. Às vezes você chega numa igrejinha de periferia de 15, 20 pessoas e que você acompanha os mesmos, a igreja não vai para frente, tem toda aquela luta ali. E muitas vezes esse aí é o camarada que está sendo fiel. É esse. Deus não olha do jeito que nós olhamos. Não é isso. O pregador ele não deve inventar a verdade, mas ele deve entregar com fidelidade o que está na palavra. O texto vai dizer os mistérios de Deus. O que é os mistérios de Deus? Não é nada que há de ser revelado, não. É a própria palavra de Deus. É o plano de Deus para a salvação dos homens. É o evangelho que é a entrada para o reino dos céus. É o Cristo crucificado, o mistério que esteve oculto, mas que agora foi revelado. E é isso. E queridos, esse é um princípio para todos os cristãos. Todos. Porque se a gente olhar no Novo Testamento, vai falar que o sacerdócio agora ele é universal. Então eu e você somos sacerdotes. Eu e você temos responsabilidades. E olha o que, que diz 1 Pedro 4,10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Como encarregados. Ou dependendo se for a sua versão, vai aparecer dispenseiros de administrar bem a multiforme graça de Deus. Como temos entregado para as pessoas aquilo que recebemos de Deus? Essa é a questão. Amados, a quem temos servido? Como temos servido? Como ministros, remadores de porão, e encarregados, dispenseiros, como mordomos, ou como senhores da casa? E pode ser que a gente se sente tão em casa que a gente acha que é a gente que manda no pedaço. A gente já está como senhor. Ah, esse aqui merece. Esse aqui não merece, não. Esse aqui, ó, vou até estender a mão para ele. Esse aqui, ó, quero nem saber. Não quero nem ver. Como que a gente tem servido? Nós temos sido diligentes e fiéis no que nós compartilhamos? A responsabilidade é para todos. E aí então entramos no segundo ponto. O tribunal que realmente importa, baseado nos versículos 3 a 5. E aqui nós nos deparamos com a insignificância do julgamento humano. Paulo, ele afirma que não se importa em ser julgado por tribunais humanos. Não se importa. A nossa cultura, ela vive da aprovação pública. Curtidas, comentários e validação externa. Há palavras de afirmação ao extremo. E é assim que vive a nossa cultura. Tem gente que está em crise, está em depressão, porque ninguém curte a postagem dele nas redes sociais. Sabe? Ah, as pessoas não me acompanham, eu não sou uma pessoa popular, ninguém quer me. Tem gente que vive crise desse jeito, gente. Por quê? Porque busca uma validação em tudo. Tem gente hoje em dia que é tão inseguro que para poder dar um passo, todo mundo tem que falar: vai, vai, você consegue, vai, sendo pé. Opa! E é assim que vive o nosso tempo. Validação, validação, curtida, likes. O líder pregador focado em agradar a plateia, ele cria facções para manter o seu fã-clube. Ele cria facções. O John Piper, no livro Não Jogue Sua Vida Fora, ele disse: viva diante de Deus de tal forma que o único julgamento que lhe importe seja o dele. Quando uns diziam que era de Apolo, outros de Paulo, outros de Cefas, outros de Cristo, mais precisamente aqueles que diziam assim: ó, eu sou de Apolo, de Cefas, de Cristo, não sou seu não, viu, Paulo? O que que eles estão dizendo? Eles estão julgando, de certa forma, eles estão condenando, eles estão excluindo o apóstolo Paulo. Aqui no seio de tudo isso tem uma crise aqui de estarem rejeitando aquele que Deus colocou e que foi tão fundamental, que plantou aquela igreja. Eles estão questionando, e a gente vai ver mais adiante, ao longo desse capítulo, até mesmo o ministério do apóstolo Paulo, como apóstolo. Lá na frente ele vai tratar isso de uma maneira muito específica, porque tinha aqueles que falavam assim: não, Paulo não era o dos doze, não, ele veio depois. E tinham lá querendo excluir Paulo, querendo denegrir a imagem, o ministério, aquilo que Deus entregou para Paulo. E Paulo, sendo encarregado dos mistérios de Deus, quem colocou ele como dispenseiro foi quem? O próprio Deus. Queridos, quando a gente está excluindo alguém que Deus colocou, a gente está lutando contra Deus. Você entende como isso é sério? Deus levanta alguém, Deus coloca alguém, e aí a gente começa a atacar esse alguém. Quem que você está atacando? E assim Paulo vai dizer que nenhum tribunal humano estaria apto para julgá-lo precisamente. Mas entenda aqui, tá? Não é que a gente tem que dizer amém e sim, Senhor, para tudo que acontece, não. Porque esse julgamento aqui que o apóstolo Paulo está falando, que ele está tratando, que ele está explicando aqui, é aquela tentativa de antecipar o juízo do Senhor. É essa tentativa, é a de condenação. Porque assim, se logo no começo do texto vai falar assim, que todos nos considerem como ministros e dispenseiros, encarregados, mordomos de Cristo. Para você considerar alguém, você já tem que julgar. Ou seja, já tem que refletir. Ou, olha, não é. É nesse sentido. O que o apóstolo Paulo está falando, e é o que estava acontecendo aqui com ele, é que as pessoas estão falando daquilo que é interior, das motivações, do coração, da vida, do ministério. É algo muito mais profundo. É aquele tipo de coisa que a gente olha para a pessoa, a gente pega e fala assim: ó, ele não é crente. Ele não vai para o céu. Ele é um impostor. Você conhece? Você sabe? Você conhece as intenções, o coração? É disso aqui que o apóstolo Paulo está falando. A palavra para julgamento que eles estavam fazendo aqui, que o apóstolo Paulo diz no original, é anácrino. E aqui o apóstolo Paulo lhe se refere não a uma sentença final, mas um processo, uma prova, uma correção, uma disciplina para poder mostrar o caminho certo. Algo que o apóstolo Paulo vai dizer que é prematuro da parte deles. Essa é a palavra do original. Queridos, o quanto nós temos julgado os dispenseiros do nosso tempo? Porque parece muitas vezes que a gente, diante da vida, da internet, dos pregadores, parece que a gente está lá com o streaming aberto, igual a gente escolhe um filme na Netflix, e a gente começa a avaliar, dá 5 estrelinhas para uma estrela para um, né? Isso aqui até ignora, isso aqui não é de Deus. O quanto que a gente tem julgado? Se dependesse de nós, muitos dispenseiros estariam perdidos, não é verdade? Eu acho que se dependesse da gente mesmo, acho que estaria em falta pastores por aí, viu? Estaria em falta. Mas será o julgamento de Deus que haverá de revelar o coração, é o que diz o versículo 5. Então o julgamento que importa mesmo é esse aqui. É o julgamento de Deus. E aí então o apóstolo Paulo, ele diz aqui, que ele não se lembra de ter falhado como dispenseiro. Não lembro de ter falhado como dispenseiro. Mas aí depois ele diz algo muito interessante, que ele vai dizer, mas nem por isso eu julgo a mim mesmo. Por quê? Porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso eu me dou por justificado, porque quem julga é o Senhor. E assim, ele não descansa sua confiança na sua própria consciência. Porque não é ela que garante a absolvição. Às vezes a gente quer se segurar muito na nossa consciência, no nosso coração. Enganoso é o coração do homem. Na consciência, o melhor advogado da gente mesmo somos nós. A gente tem uma. A gente é um advogado de acusação do outro. Com o outro, a gente tem muita facilidade de olhar e falar assim: não, você teve maldade, você fez isso por isso, você. Com a gente, não, mas. Eu tenho maravilhosas intenções, eu não falei isso por mal. Não, mas eu não fiz o que eu fiz pensando em te prejudicar. E é assim muitas vezes que a gente faz. E nós temos, por conta do pecado que entrou na história da humanidade, uma mente dividida, um coração que por mais que tenha lá um senso de justiça, tem o pecado presente. A nossa justiça diante de Deus, a Bíblia vai descrever que não passa de um trapo de imundice. E assim, nós podemos sim afirmar que só Deus pode nos julgar. É até música, né? Só Deus pode nos julgar. Assim se esquivando dos julgamentos alheios. Contudo, amados, não repousemos a nossa confiança na nossa própria consciência e nos nossos próprios atos. Não repouse a sua confiança nisso, não. Confie apenas em Deus. Desconfie da sua justiça. Desconfie até mesmo da sua própria bondade. Lute contra toda a tendência de arrogância e autossuficiência. Porque alguns de nós se julgam tão bons, tão puros, que quase não precisa do Messias. Porque, para quê? Que pecado. Eu lembro até hoje, no tempo de seminarista, nós fomos fazer um evangelismo no antigo leprosário, que fica em Itu. E aí a gente chegou para poder abordar um senhor na rua e começamos lá com as 4 leis espirituais. E aí tem um ponto lá nas 4 leis espirituais da Cruzada Estudantil que vai falar que você é pecador. E aquele senhor falou, eu? Eu, pecador? Eu não falo mal da vida de ninguém. Eu não atraso o lado de ninguém. Eu pago minhas contas tudo em dia, não estou devendo nada. Eu sou pecador? Você está falando com a pessoa errada. Tem muita gente, tem pessoas que se julgam desse jeito. Às vezes até fala assim, não, eu sou de Jesus, eu quero Jesus, porque está com medo de ir para o inferno, porque ele mesmo tem um senso de justiça tão grande, que ele olha e fala assim, ah, Jesus morreu para salvar esses caras aí, véio, porque eu tô de boa. Tô aqui, mas é só para poder falar que, porque ele se garante sozinho. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele disse o seguinte, há pecado até na nossa santidade. Há incredulidade na nossa fé. Há ódio no nosso próprio amor. Há lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim. E como isso é verdadeiro. Como isso é verdadeiro. A gente olha para Paulo e fala, nossa, tem muita gente que tem mais um sonho de ver Paulo do que de ver Jesus. Tão admirador de Paulo como se fosse Jesus. Esse Paulo, ele falava assim, ó, que ele era o mais miserável de todos os pecadores. Aí está alguém que se conhece. Você conhece a sua miséria, querido? Você conhece o seu pecado? Porque foi esse miserável aí que Jesus morreu por ele. Que você tenha sempre diante dos seus olhos a sua sujeira, a sua miséria. Porque senão você não precisa de um Salvador. O apóstolo, ele volta a sua atenção para os pregadores, demonstrando que os julgamentos que os homens fazem dos ministros, ele não tem a mínima importância. Porque somente Deus pode fazer um verdadeiro julgamento deles. E assim, o que o nosso senso de justiça aprova, Deus pode reprovar. E aquilo que o nosso senso de justiça desaprova, Deus pode aprovar. Só Deus conhece o coração humano. Só Deus. E portanto, queridos, o texto vai dizer, não julguem nada antes do tempo. Parem de julgar. Essa é a força dessa expressão. Parem de julgar. É um julgamento no sentido de condenação, de você olhar e já condenar o outro. Você fala, não, esse aí não tem chance. Esse é um perdido. É nesse sentido aqui o julgamento. Não é de avaliação. Porque nós precisamos avaliar a palavra de Deus. A gente tem que saber se aquilo lá é de Deus. Se aquilo lá está centrado, está indo de acordo com a palavra de Deus. Não é esse julgamento de falar assim, não, agora tudo que levantar aí de repente um carrasco como líder e falar, a gente tem que dizer amém, sim, senhor, e fazer. Não é esse sentido o julgamento. Mas não é você que está com a chave do inferno para poder ficar jogando pessoa lá para dentro. Ou com a chave do céu para poder empurrar outros lá para dentro. É nesse sentido que o texto está nos dizendo aqui. E está deixando claro que a vinda do Senhor é certa. O tempo é que é desconhecido. Até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, daquilo que os nossos olhos não veem, daquilo que é sombrio, daquilo que é escuro, mas também manifestará os desígnios do coração. O Tim Keller, no livro Ego Transformado, ele disse o seguinte, a aprovação humana é um sopro, o veredito de Cristo é eterno. É esse aí que importa. É esse que importa. Amados, o juízo do Senhor será perfeito. E assim, a luz da sua presença vai mostrar quem é quem. E serão reveladas as razões e as motivações pelas quais fazemos o que fazemos. As coisas boas e as más, já que é fato que pessoas fazem coisas certas com motivações erradas. E a pergunta para mim e para você é, por que você faz o que você faz? O que te move para fazer até o bem? O que te move? Porque, queridos, em nome da pureza da religião, homens mataram e continuam matando. E eu não me refiro apenas à morte física, não. Há muita morte de reputação, chamada nos dias presentes de cancelamento. E a questão é, será que é pela pureza da religião mesmo? O que está por trás disso? Quais são os segredos do coração do ser humano? Por que nós fazemos o que fazemos? E aí então, diante de uma mensagem tão dura como essa que a gente está ouvindo até então, o que se esperava era uma conclusão à altura, uma voadora de Paulo, né? Terminando aqui já para poder fazer todo mundo chorar. Mas ele conclui de uma forma que ele surpreende todos, dizendo assim, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Fala, hã? Como assim? Ou seja, queridos, no fim, Quem há de receber o elogio de Deus receberá. Isso não estava na mão dos coríntios. A ponto de elogiar um e derrubar o outro. Porque muitas vezes é isso que o elogio faz. Quando você elogia um. Pô, você é o... Tá dois lá. Meu, seu filho é maravilhoso. Tá três crianças do lado, você está falando. Seu filho é maravilhoso. Você está entendendo? Quando você está falando uma coisa, você está desfalando outras. Está entendendo como isso é sério? Até porque, queridos, a maior parte dos elogios, ela parte da comparação. E assim, para um ser o tal, o outro precisa ser o mal. Você percebe que é uma gangorra a vida? O verdadeiro louvor virá de Deus. Com isso, ao invés de julgamentos alheios, nós podemos aprender com Davi, que fez a oração seguinte, lá no Salmo 139, versículo 23 e 24. Porque antes da gente julgar o outro, a gente tem que julgar a nós mesmos. E olha o que ele diz. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, não se garanta na sua consciência não, querido. Não se garanta na sua consciência não. Não se garanta na sua justiça, não. Na sua bondade, não. Peça para Deus te mostrar. Ah, como já teve vezes que eu fiz essa oração e descobri coisas terríveis sobre mim. Que a minha consciência não trazia à tona. E às vezes a gente começa a ser o cara que julga tudo. Eu estou lá para poder julgar, para dar estrelinha na igreja, sabe? Eu abri lá aquele avaliador de Google e estou lá. 4 estrelinhas para o louvor. 3 estrelinhas para o pastor. Ah, 1 estrelinha para o acolhimento. Ó, 5 estrelinhas lá pro pessoal lá que faz o discipulado, né, que encaminha nos primeiros passos. Querido, olha para você. Olha para a sua vida. Quantas estrelinhas você dá para você? Essa oração deve ser constante em nossas vidas, porque o julgamento é de Deus. E o último ponto, o remédio contra o orgulho e o partidarismo, versículos 6 e 7. O apóstolo Paulo diz, apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo. E aqui Paulo está dizendo que ele usou uma figura de linguagem quando ele esteve falando das funções dos ministros e encarregados, os dispenseiros, aplicando a ele mesmo e a Apolo. Paulo e Apolo não eram rivais, porque parece que hoje em dia... Os pastores, os líderes, parece que eles são rivais. E a gente começa a fazer isso. Ah, eu sou do time do pastor André. Ah, eu sou do time do Samir. Aí começa a fazer torcida, sabe? Pior ainda é quando começa a ter aquele tipo de coisa. Putz, eu olhei lá na escala, é o Samir que prega hoje, eu não vou não. Ih, é o pastor André que vai falar agora. Ah, então... Puxa vida, o que eu vim fazer aqui hoje? Você está entendendo como isso é sério, queridos? Paulo e Apolo, eles não eram rivais, eles eram seguidores de Cristo. E o propósito era ensinar os coríntios que eles estavam alimentando a divisão. E que a igreja não pode dividir aquilo que Cristo uniu. Mas que remédio é esse contra o orgulho e o partidarismo? O remédio é, não ultrapassem o que está escrito. Para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. A palavra no grego aqui é psioste, e é traduzido por orgulho nessa versão. E o que é isso? Significa inflar. É você pegar um balão de ar, você encher, fica cheio de ar. Esse é o negócio aqui. Amados, porque o partidarismo, ele infla o ego. Infla. Nós temos que lutar contra o anseio de nos tornarmos torcida organizada. Nós precisamos lutar contra isso. O Hernandes Dias Lopes, ele disse o seguinte: a maneira mais vil de me promover é criticar o meu irmão. Sempre que eu critico alguém, eu estou promovendo a mim mesmo. Sempre que eu começo a macular a imagem do outro, eu estou projetando a minha imagem. E essa maneira de agir tem uma motivação errada. Percebe como isso é sério? Quando você está falando mal do outro, você está eliminando os concorrentes. Pum, 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 pum. É isso que você está fazendo. Daqui a pouco você vai olhar quem ficou de pé. Só você. Peitão estufado. Nós não podemos ultrapassar o que está escrito. É necessário nos nortearmos pela palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser a nossa bússola, deve ser o nosso GPS. Ou como diz o salmista, lá no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela é luz para os meus caminhos. É pela palavra que você anda? É pela palavra que você se baliza na vida? Toda vez que a igreja segue os grandes nomes e que a verdade se torna mais verdade na boca deles, a igreja está imitando o mundo. Quando, na verdade, os grandes nomes, eles são apenas ministros, despenseiros, que nada têm a oferecer exceto aquilo que recebeu do Senhor. Ninguém tem nada para dar, querido. Se Deus não der, a gente não tem nada para dar. A unidade da igreja floresce quando enxergamos os líderes como servos, dependentes, e Deus como o único que deve ser glorificado. Não quer dizer que você tem que faltar com respeito com seus líderes. Não é isso que a Bíblia, em outro texto, vai falar para você honrar, sim, os seus líderes. Para você orar por eles. Para você amar, cuidar deles. Não é isso que o texto está dizendo. Mas não é para você colocar ele num lugar que é só de Deus. Não é para você transformar ele num ídolo. Não é para você colocar ele num pedestal. É isso que o texto está dizendo. E encerrando o versículo 7, traz três perguntas retóricas que destroem qualquer orgulho. Pois quem é que faz com que você se sobressaia? Por diferença entre alguém a ponto de considerar superioridade. A segunda pergunta é: o que é que você tem que não tenha recebido? Dando ênfase que qualquer dom ou capacidade de desenvolver algo que o ser humano tem ou vier a ter, não vem dele, é recebido de Deus. Então não há razão para que ninguém se encha de orgulho, já que essa palavra, ela tem ligação com aquele negócio de eu que fiz. Orgulho é isso. Ó, tá vendo? Ó, ficou bonito, ficou bom? Eu que fiz. Querido, para quem prega a palavra, para quem serve, não tem esse orgulho de eu que fiz, porque tudo é o Senhor. Será que eu sou um bom dispenseiro, um bom mordomo? Ou será que eu estou fazendo as coisas de qualquer jeito? Porque se eu não for fiel, ele vai cobrar de mim depois. Nós precisamos dar graça somente a Deus. E então, para poder fazer calar qualquer ego, ele faz a terceira pergunta. E se recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? Pô, se tudo vem de Deus, você está se gloriando do quê? Da sua voz? Foi Deus que deu. Do seu dinheiro, foi Deus que deu. Da sua inteligência, foi Deus que deu. Tudo que nós temos, foi Deus que deu. Você está se gloriando do quê? O que Paulo está dizendo aqui é: quem que é você, cara? Quem que é Paulo? Nós não somos nada. Pelos padrões do mundo, os coríntios talvez tivessem algo de que se orgulhar. Mas os cristãos, eles não devem aceitar os padrões do mundo. Os cristãos, eles dão-se conta de que em si mesmos eles não são nada. Eles devem tudo à graça de Deus. E assim não tem razão para orgulho. O Santo Agostinho, no livro Confissões, ou Agostinho de Hipona, se o santo faz mal para o teu ouvido, ele disse o seguinte: o orgulho morre quando reconhecemos que tudo que temos nos foi dado por graça. Aí o orgulho morre. E então nós podemos extrair algumas lições práticas para concluir. Quem divide, por mais que tenha um discurso bem elaborado, capaz de arrastar pessoas para si, só prova uma coisa: não está pronto para o reino dos céus. Quem divide não está pronto. Quem divide tem que se questionar até se é um cidadão do reino dos céus. Porque muitas vezes, quando a gente tem uma postura de dividir o corpo de Cristo, a gente está tendo uma postura de anticristo. Nós não podemos transformar líderes, pregadores, os remadores de porão, os dispenseiros, os mordomos, em ídolos de estimação. Fazer isso luta contra a unidade da igreja. Nós não devemos comparar os líderes baseando-se em carisma ou preferência pessoal. Não podemos. Eu vi muita gente aí fazendo brincadeirinhas de escalação da Copa do Mundo, das convocações, com pastores e pregadores. Aquilo eu achei um absurdo. Aí começa: ah, o Vini Júnior, ele é o pastor tal. Ou esse aqui é o pastor tal. Queridos, que coisa ridícula. Que coisa ridícula. Estou escalando meu time. Estou escalando as minhas preferências. Que coisa ridícula. Oremos pelos nossos pastores e líderes, mas como homens falíveis, que precisam de graça e não como super-heróis espirituais. E por último, foquemos no dono da casa, Jesus Cristo, o único que une a diversidade da igreja em um só propósito. Que Deus seja louvado a partir da nossa unidade. Amém?